Nós deveremos discutir avanços e não retrocessos com relação à reforma trabalhista. Nós deveremos discutir a preservação de um Banco Central independente. Não tenham dúvidas disso. Esse ambiente de debate, de falas que não agregam, só pioram o ambiente da taxa de juros, dessas situações que precisam ser colocadas de maneira tranquila para a população.
Arthur Lira também afirmou que espera do governo um texto equilibrado sobre a nova âncora fiscal do país, que vai substituir o regime de teto de gastos. O projeto de lei sobre o assunto deve ser enviado à Câmara até 31 de agosto, como manda a Constituição. Segundo Lira, somente assim o governo conseguirá apoio no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai reunir ministros, governadores, prefeitos, parlamentares e especialistas para debater os riscos de desastres naturais no país. A audiência pública vai ser realizada nesta quarta-feira, dia 8 de março, em Brasília. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, vai apresentar as principais constatações das fiscalizações realizadas pelo tribunal. O encontro também vai aprofundar o diálogo entre os representantes das esferas federal, estadual e municipal, para identificar possíveis medidas de fortalecimento das ações de prevenção e redução de impactos. Os desastres naturais, como no caso das recentes chuvas que atingiram diversos estados brasileiros, geram prejuízos sociais, materiais e ambientais de longo prazo. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Jovem Pan News.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Liderança e inovação, com Luiz Calainho, na Jovem Pan. Amanda Antunes, diretora de marketing da Fazenda do Futuro, a primeira food tech brasileira a fazer uma proteína totalmente vegetal no Brasil, comenta as estratégias de marketing da empresa.
A gente tem que sempre estar inovando na forma de comunicar também, né? É isso, não dá pra gente trazer uma comunicação tradicional, o produto não é tradicional, né? A pessoa tem que ter essa curiosidade. Então, toda a nossa comunicação, a gente busca coisas para instigar ali o consumidor, como que ele vai, né, achar aquilo interessante, diferente, parar para pensar, dar uma risadinha. A gente fala que a gente traz muito essa um tom de voz, né? Importantíssimo pra gente ter esse tom de voz que tem essa sacada, assim, né? Que o consumidor lê e dá uma risadinha, uma leve risadinha e fala assim: olha só que sacada, acho que isso é interessante.
Legal,
vou querer trazer isso aqui.
Querer entender qual é desse produto.
Exatamente. Então, para todo tipo, e sempre em outros meios de comunicação, né? A gente obviamente não vai para uma comunicação tão tradicional. Como é que a gente explora outros tipos da nova comunicação que existe, né?
Veja a entrevista completa de Mariana Antunes, diretora de marketing da Fazenda do Futuro, disponível no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Elas a de ciência e tecnologia, mas aí esbarra no líder do PSDB, Isauci Lucas, e também está tentando a Comissão de Agricultura, mas a prioridade é para a senadora Soraya Tronic. Como eu disse, as comissões, a prioridade está sendo para aqueles partidos que apoiaram a reeleição do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E amanhã haverá, então, essa reunião das lideranças. Na quarta-feira, a previsão é que as comissões, as 14 comissões já sejam instaladas e já aconteça também a eleição de presidentes e vices. Mas isso é algo só para cumprir o protocolo, já que os nomes que são indicados, apesar de ser uma votação secreta, já vai aí pela indicação das lideranças. Como eu disse, e olha, aqui nos bastidores eu conversei agora há pouco com um dos parlamentares, senadores da oposição, e eles disseram que não há espaço pelo regimento, inclusive, para a questão da proporcionalidade. Isso porque o PL não teria respeitado esse critério da proporcionalidade quando indicou alguém da oposição para concorrer à presidência da casa. E é por isso que agora, na distribuição das comissões, isso não deve acontecer também, Lívia.
Berenice, continue com a gente. Peço licença só para dar as boas-vindas à audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios Jovem Pan e agora chega para nos fazer companhia aqui no Jornal Jovem Pan para ficar por dentro das principais notícias e análises desse começo de semana. Estamos conversando com a Berenice Leite sobre essas articulações. Ela trouxe informações primeiramente sobre articulações no Senado para a composição das comissões permanentes da casa. E agora, Berenice, eu quero saber como estão essas negociações em relação à ocupação desses cargos nas comissões na Câmara dos Deputados, porque é uma negociação ainda mais intensa, ainda mais difícil. A definição não deve ficar para essa semana como se espera que fique no Senado Federal. Hoje o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, se reuniu com líderes e deve discutir as divisões partidárias das comissões, mas isso não deve sair, como eu disse, nesta semana. É esperar demais, né, Berenice?
Pois é, o que tudo indica, ainda não vai se chegar a um denominador comum nesta semana, até porque são vários partidos que apoiaram a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Apenas 3 partidos ficaram de fora. Por isso, inclusive, ele foi tão bem votado, né, na sua reeleição, que o colocou mais 2 anos à frente aí da Câmara dos Deputados. E hoje, nesse momento, inclusive, ele está reunido com as lideranças partidárias na residência oficial para costurar ainda acordos. Existe uma disputa pela principal comissão de Constituição e Justiça. O PT, a gente lembra que inclusive já havia sugerido, né, falado que estava praticamente certo o nome do deputado federal Rui Falcão para assumir esta comissão, que é a mais importante porque todas as propostas precisam passar por ela para então ir a plenário, a ir à votação. Então, existe então a possibilidade do PT ficar com esta importante comissão e garantir a governabilidade do presidente Lula, pelo menos neste primeiro ano. Seria um acordo justamente com o PL, que ficaria com a comissão mista de orçamento, a relatoria no caso, ou a Comissão de Controle e Finanças. Como oposição, o PL tem interesse nesta comissão porque ela tem justamente esse objetivo de fiscalizar os gastos do Executivo e também destinar parte dos recursos do Planalto. Inclusive, o nome da deputada federal Bia Kicis é o que se comenta que estaria presidindo a Comissão de Controle e Finanças. Outro colegiado, então, que o PL tem interesse é a Comissão de Segurança. Já ventilaram o nome, inclusive, do deputado federal Sanderson, que também é do Partido Liberal. Entre outras negociações, muitos se perguntam, nossa, mas a mais importante, já que o PL tem a maior bancada, por que abrir mão da CCJ? Justamente seria por uma estratégia de oposição e aí ficaria no próximo ano com a CCJ, inclusive o nome da deputada Carolina Detone para assumir a partir do ano que vem a Comissão de Constituição e Justiça. Entre outras, Lívia, a Comissão de Meio Ambiente também é muito disputada, o PT não abre mão, até por questões ideológicas. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores sempre se posiciona aí em muitos projetos de lei, pautas aqui contra algo que é a favor do agronegócio, né? E aí há uma disputa entre essas comissões, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Meio Ambiente. É por isso que são tantas comissões que, ao que tudo indica, Arthur Lira ainda não vai conseguir chegar num consenso e agradar todos esses partidos aos quais ele negociou. E agora ele vai precisar até mesmo para garantir o apoio em reformas importantes como a tributária. Volto com você.
Berenice Leite, direto de Brasília, trazendo as articulações e bastidores dessa disputa. A gente pode chamar de uma disputa intensa por cargos nas comissões permanentes, principalmente na Câmara dos Deputados. No Senado parece que está tudo um pouco mais definido, segundo a Berenice Leite. Obrigada, viu, Berenice? Bom trabalho aí para você. Mais análises, mais opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Mota, eu tinha te questionado há alguns minutos a respeito dessas articulações no Senado, então agora eu começo com você essa rodada para te ouvir a respeito nessas articulações ou dessas articulações um pouco mais complexas na Câmara dos Deputados. A Berenice Leite trouxe a informação para a gente sobre essa quase já definida composição da Comissão de Constituição e Justiça com o PT na presidência, um acordo com a oposição, com o PL, que pelo menos agora em 2023 ficaria com a Comissão de Orçamento ou a Comissão de Controle e Finanças. Segundo a oposição, seria uma articulação e uma negociação positiva, porque uma dessas duas comissões são estratégicas ou é estratégica para a oposição. Concorda com essas articulações, com essa negociação?
É muito difícil acompanhar, Lívia. Eu prestei atenção no relato, pelo que eu entendi, a comissão de orçamento já está praticamente acertada para o MDB, comissão de relações exteriores vai ficar com o Renan, meio ambiente com a Leila Barros. Enquanto eu ficava escutando esses nomes, eu ficava pensando o que, que se passa na cabeça do eleitor, né, quando toma conhecimento disso que está acontecendo. Essas comissões são muito importantes porque elas influenciam muito no andamento dos trabalhos do Congresso, né? Nas iniciativas, naquilo que é aprovado. E o mais interessante é observar quem não está participando dessas negociações, dessas conversas. É justamente o eleitor. O eleitor fica de fora disso tudo. Agora, eu tenho a comentar aqui que seria uma excelente notícia ter a Bia Kicis na Comissão de Controle e Finanças e o Sanderson também na Comissão de Segurança, seria ótimo. Agora eu acho que é esperar e aguardar.
Justamente nesse ponto que eu quero continuar com você, Vilela, porque segundo a oposição, segundo esses parlamentares de oposição que o Mota trouxe e outros também de partidos aliados dessa grande oposição, abrir mão da CCJ para o PT, por exemplo, na Câmara dos Deputados, é uma estratégia de oposição, porque fazer parte dessas comissões, uma delas, que fiscalizam o orçamento, que fiscalizam as contas do governo federal, é uma boa para esses partidos de oposição. Concorda com essa análise?
Eu concordo. A lógica da disputa política dentro do parlamento, ela é uma lógica que é diferente da disputa política eleitoral. E é justamente por isso que muitas vezes o eleitor fica em dúvida quando se depara com algumas informações, com algumas articulações dessas. Dentro da vida do parlamento, existe uma série de espaços que são espaços estratégicos para que se faça oposição de uma forma satisfatória, de uma forma adequada, de uma forma incisiva, que é aquilo que se cobra da oposição. Da mesma forma, existem postos no parlamento que são estratégicos para que o governo se resguarde em relação aos seus projetos, projetos de seu interesse. E é justamente por isso que, por vezes, os partidos de um lado ou de outro lado são obrigados a discutir, a debater e tentar fazer com que, dentro do jogo político, se consiga, eventualmente, ter algum posto estratégico como esse. Agora, para isso, abrindo mão de algum outro posto ao qual faria jus. Então, isso faz parte da disputa sadia e democrática e é importante, sim, que se tenha uma oposição forte e consistente para cumprir o seu papel, especialmente de fiscalizar o governo.
Agora, Bota, faz parte do jogo político? A Berenice trouxe a informação para a gente que aqueles partidos que apoiaram a reeleição de Rodrigo Pacheco, e agora eu falo então da disputa para a composição dessas comissões permanentes no Senado, vão ter o seu lugar ao sol em alguns cargos dessas comissões, das principais comissões. No caso do PL, PP, Partido Novo, Podemos, partidos que não estiveram na base de apoio para essa reeleição, essa negociação vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Faz parte do jogo político?
Claro, Lívia. Eu acho que para os partidos de oposição, provavelmente não vai haver negociação nenhuma, né? O Brasil passa por um momento difícil, isso não é segredo para ninguém. Eu acho que o que está em jogo, muitas vezes, é uma diferença de visão muito grande sobre o que nós queremos para o futuro do Brasil. A gente acabou de falar aqui do caso da Petrobras, por exemplo, né? Você que está escutando a gente, que comprou a ação da Petrobras, né? O que você quer? Você quer uma companhia que seja dona do seu próprio nariz, que tome as suas decisões, que possa pagar um dividendo bom, né? Quem comprou a ação da Petrobras está pensando na aposentadoria, mandar um filho para a universidade, né? Ou aumentar o seu patrimônio. Não estava contando com a possibilidade do governo federal voltar a quase que tocar, fazer a gestão da companhia. Então, eu acho que é esperança do eleitor que essas visões sejam colocadas à prova no Congresso. Eu acho que a última coisa que o eleitor brasileiro quer, pelo menos o eleitor conservador e liberal, é ver os congressistas trocando as suas convicções por um cargo numa comissão ou nomeação para isso e para aquilo. O Congresso tem que corresponder às expectativas que foram colocadas nele nessa última eleição.
Vamos gerar então uma notícia para você que está com a gente nesta segunda-feira. A Justiça de São Paulo mantém a prisão de José Rainha Júnior e Luciano de Lima, líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. David de Tarso chegando ao vivo com as informações para a gente. David, boa noite para você. Onde eles estão presos?
Olivia, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Eles estão detidos, presos no Centro de Detenção Provisória de Caiuá, no extremo oeste paulista. José Rainha Júnior, de 62 anos, e Luciano de Lima, de 44, são suspeitos de extorsão. De acordo com as investigações, eles estariam impossibilitando que os próprios produtores rurais, donos das terras, pudessem ir até esses locais e realizar o manejo da propriedade, como, por exemplo, fornecer alimentação ao gado, realizar plantio, colheita. Ao menos 6 produtores rurais foram extorquidos pelos líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, conforme as investigações. Esse conflito de terra na região do Pontal do Paranapanema, né, ali nos municípios de Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio, Rosana, Euclides da Cunha Paulista, sempre foi muito recorrente. Eu que atuei como jornalista nessa região por cerca de 12 anos e sempre acompanhei esses conflitos envolvendo a reforma agrária. E muitos desses conflitos, por parte desses integrantes de movimentos sociais, como o MST, MAST e FNL, conflitos esses armados, contra os produtores rurais, né? Então, alguns conflitos realmente gerando violência nessa região do Pontal do Paranapanema, na região ali de Presidente Prudente, no extremo oeste paulista. E agora, essas investigações envolvendo essa extorsão. Hoje, a gente também acompanhou mais informações sobre isso, tentamos entrar em contato com os advogados dos líderes da Frente Nacional de Luta, José Rainha Júnior e também Luciano de Lima, eles que foram detidos, o José Rainha, no assentamento onde vive, o Che Guevara, no município de Mirante, do Paranapanema, e o Luciano de Lima foi detido em uma estrada que interliga ali as cidades, os estados de São Paulo e Paraná. Mas não conseguimos retorno até o momento. A gente está aguardando, então, a resposta dos advogados para falar sobre esse caso. Mas fato é que a justiça manteve a prisão de José Rainha Júnior e também Luciano de Lima por esse suposto crime de extorsão cometido contra produtores rurais, conforme eu disse, né? Evitando que eles pudessem fazer o manejo das próprias propriedades. Estariam pedindo dinheiro para que eles pudessem acessar a esses locais. Agora as investigações seguem, mas fato é que a justiça então manteve a prisão desses líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. A gente segue acompanhando também quais serão os desdobramentos dessas ações, né, dessa operação, dessa investigação da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derritte, se manifestou por meio de uma rede social, parabenizando o trabalho da Polícia Civil, o trabalho de investigação, que contou também com o apoio da Polícia Militar. A gente enfatiza também que a Polícia Civil está investigando um outro caso envolvendo também essa questão da reforma agrária, porque pessoas foram vistas usando armamentos. Ainda não se sabe se são integrantes desses movimentos sociais ou se foram pessoas contratadas pelos produtores rurais na tentativa de defender as terras, né? Já que há esse conflito envolvendo a reforma agrária. A região do Pontal do Paranapanema concentra em todo, acho que de todo o Brasil, salvo engano, é a região que mais tem assentamentos, são mais de 300 existentes por lá, e realmente esse conflito sempre existiu, mas muitas famílias já conseguiram ser assentadas, né? Receberam um lote por parte do governo nessa divisão de terras, mas esses conflitos ainda existem, e agora esse caso de extorsão envolvendo esses dois líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Agora a gente segue acompanhando quais vão ser então os desdobramentos dessa operação realizada pela Polícia Civil e como vão ser as investigações. Lívia, por enquanto eu volto com você.
Seguimos bem atentos a essas movimentações também. David de Tarso, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Roberto Mota, como eu falei para o David, a gente segue bem atento a todas essas movimentações, né, em relação a essa prisão de José Rainha e também de Luciano. São prisões que foram feitas no final de semana e há algumas divergências em relação à Polícia Civil e algumas informações que o próprio movimento traz a respeito dessas prisões. Cristiano Vilela, vou passar para você então a pergunta, já que é você que está aparecendo aqui para mim. A Polícia Civil nega que essas prisões no fim de semana tenham alguma relação com aquele movimento chamado de Carnaval Vermelho, que foram aquelas invasões em fazendas da região oeste aqui de São Paulo durante o período de Carnaval. Já integrantes dessa Frente Nacional de Luta Cidade e Campo, que tem como lideranças essas duas pessoas que estão presas, com destaque para José Rainha, eles dizem que as prisões têm cunho político, sim, e têm relação, sim, com essas invasões que aconteceram durante o Carnaval. Lembrando que eles defendem que essas invasões são feitas para forçar as autoridades políticas a acelerarem o processo de reforma agrária. Como você está acompanhando todas essas movimentações, especialmente com essa manutenção da prisão de ambos nesta segunda-feira, prisões que foram feitas no fim de semana?
Olha, Lívia, eu vejo especialmente dois pontos, né? Um deles, essa prisão, ela se trata de uma acusação de extorsão feita por pelo menos 5 fazendeiros aos dois acusados, a José Rainha e a Luciano de Lima, e por conta dessa denúncia é que foi tomada essa medida de prisão preventiva, acrescentando-se o fato de que na ocupação, no local onde eles residiam, foi encontrado, né, uma série de armas, o que potencializa ainda mais a acusação. É uma prisão preventiva e que, enquanto não for esclarecido aqueles elementos iniciais ou eventualmente não forem estabelecidas medidas cautelares, essa prisão ela tem que se manter normalmente. Com relação à eventual ligação com o chamado Carnaval Vermelho, como uma retaliação política, ora, fundamental que a gente reconheça que o que aconteceu nesse chamado Carnaval Vermelho não foi de forma alguma política, não foi de forma alguma reivindicação política. Foi um movimento que ultrapassou os limites da lei e que, como tal, não pode ser objeto de condescendência por parte das autoridades. Então, sempre que há o desrespeito à lei, seja um movimento de esquerda, direita, centro, de que natureza for, as autoridades têm que tomar as medidas cabíveis para que as consequências desse movimento não sejam danosas à sociedade. Então, nesse caso, agiu com um acerto judiciário de tomar essa medida, essa prisão preventiva desses líderes do movimento.
Mota, quero te ouvir a respeito disso também, porque a gente tem acompanhado notícias nas últimas semanas em relação a essas invasões. Quero te ouvir a respeito da manutenção pela justiça dessas duas prisões de líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, José Rainha e Luciano de Lima, prisões que foram feitas no fim de semana e mantidas pela justiça nesta segunda-feira. E trago aqui para discussão também uma outra notícia desta segunda-feira. Parece que houve mais uma liminar da justiça exigindo com que pessoas que invadiram terras no sul da Bahia, terras da empresa Suzano, deixem essas áreas. E com essa decisão liminar desta segunda-feira, todas as áreas da empresa no sul da Bahia que estão ocupadas precisam ser desocupadas. Como você tem acompanhado essas invasões que vêm acontecendo em várias frentes assim nesses últimos dias? Que análise você faz?
Isso não era surpresa nenhuma, né, Lívia? Era o esperado quando a esquerda voltou ao poder no Brasil, que esses grupos cuja existência sempre causou estranheza, né? Porque você invadir a propriedade de alguém é um crime. Ainda existe a propriedade privada no Brasil, ela ainda não acabou. Então, se você invade as terras de alguém, você está cometendo um crime, né? Na teoria, não deveria nem ser necessário você recorrer à justiça. Bastava chamar a polícia e dizer: olha, essas pessoas estão aqui na minha fazenda, na minha casa. Infelizmente, isso no Brasil, durante muito tempo, se tornou comum. A propriedade privada foi relativa.
Bem, a gente está com dificuldades.
Na verdade, temos que estar sob o império da lei. Então, a Frente Parlamentar Agropecuária fez manifestações públicas de registro, primeiro, de repúdio a essas invasões de terra, tanto o sul da Bahia pelo MST, quanto pela Frente Nacional de Luta, feito em São Paulo e no estado do Paraná, lembrando que nós queremos a aplicação da lei, da Constituição, e nós estamos sob o império da lei. Essa forma clara e transparente e objetiva que a Frente Parlamentar Agropecuária tem se posicionado nos últimos dias.
Quanto à frente, não a Frente Parlamentar Agropecuária, mas a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, como o MST, eles argumentam, deputado, para se realizar essas invasões, que é preciso que isso aconteça para chamar a atenção das autoridades políticas, das autoridades públicas, para acelerar o processo de reforma agrária. A gente sabe da ligação do atual governo com as pautas sociais. E sabemos, inclusive, que durante a campanha, o então candidato e hoje presidente Lula recebeu do próprio MST uma proposta com alternativas para se fazer esse processo de reforma agrária. De que forma a frente, os deputados, podem tentar negociar com o governo federal para tentar encontrar um ponto de equilíbrio para essa pauta? Há essa possibilidade?
O primeiro é deixar claro que Zé Rainha, MST, Frente Nacional de Luta e PT, para nós é a mesma coisa, se confunde com a história. O Zé Rainha, quando foi condenado lá em Pedro Canaro, no Espírito Santo, em 97, pelo assassinato de um produtor rural e de um policial militar, no dia do seu julgamento, lá estava o Lula. Depois, com o recurso do julgamento que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, que estranhamente teria sido absolvido, lá estava o Lula. Portanto, eles têm uma história, uma caminhada lado um do outro. Eles não podem se negar, se fazem a mesma coisa. E, naturalmente, agora, com o Lula retornando ao poder, o Zé Rainha e os seus comparsas se sentiram empoderados dentro desse alinhamento, de certa forma, que ele se sente empoderado a fazer esse terrorismo que ele está fazendo já no interior de São Paulo, naturalmente tratando para outros estados. Portanto, esse é o nosso repúdio. Estranhamente, né? Hoje, por exemplo, nessa segunda-feira, o ministro da Agricultura mudou o discurso, mas já por três oportunidades, o atual ministro da Agricultura fez gesto, inclusive, de reconhecimento e legitimidade dos movimentos de invasão de terra que o MST estava fazendo em todo o Brasil. O MST acaba sendo o símbolo maior de tudo isso. A frente agora se soma a esse movimento. Então, nós, estranhamente, inclusive, repudiamos no início de janeiro, e há poucos dias o ministro da Agricultura sentou com o MST e fez palavras de afago ao MST, reconhecendo essa legitimidade. Esse não é o melhor caminho. Isso repercutiu muito mal, né, em toda a agropecuária brasileira, porque a gente esperava do ministro também o império da lei, né, a regra, e ele se sentiu adoçado pelas palavras do MST e tinha falado, inclusive, reconhecido essa legitimidade. E se somou aquela aberração do ministro do STF, o Lewandowski, que sentou na mesa com o MST e também fez palavra de elogio ao MST, rasgando por completo a Constituição e a nossa lei. Então, isso é o que nós chamamos do avesso, do avesso, do avesso. O que nós queremos, mais uma vez, é a lei. Nós reconhecemos que esse terrorismo é importante e ele se soma. Essas invasões de terra, essa é a percepção nossa, né, que ele se soma, não está restrito ao MST, ao Frente Nacional de Luta. É reconhecido por todo o Brasil, chamados falsos índios, que também estão levando terrorismo, principalmente ao sul da Bahia. Né? Desde 2022 e 2023, esses falsos índios, é claro e reconhecido por todos, também fazem esse movimento que se soma a esse movimento liderado pelo MST. Isso estranhamente, e eles agora mudam a estratégia. Vocês observam que nós já temos duas pré-invasões do Brasil, estão colocando as mulheres, entendendo que se colocar as mulheres a causa pode ser mais acessível. Então agora já estão retirando os homens e estão colocando agora são as mulheres que estariam invadindo num movimento orquestrado. Então isso não é da casa. O governo do agitado popular faz a chamada cerca frouxa, ou seja, ele permite essas invasões, ele tem um diálogo importante com esses atos de terrorismo, mas algumas coisas é um sinal muito bom para a agropecuária brasileira. Nós já emplacamos três importantes derrotas ao governo e aos movimentos nos últimos dias. O primeiro, essa decisão sábia da juíza que decidiu pela reintegração imediata de posse das fazendas da Suzano no sul da Bahia. Fazendas que eu conheço pessoalmente, são fazendas produtivas que não tem nenhuma justificativa fazer invasão de terra alegando que isso é produtivo, até porque a celulose é um ativo importante do nosso agronegócio, da nossa economia, do nosso dia a dia. A prisão do Zé Rainha, embora o motivo seja pela extorsão, a gente sabe que ele faz a extorsão, essa é a prática dele, conhecida no Espírito Santo desde 97, quando ele começou a atuar mais diretamente, até anterior a isso, naturalmente, mas essa prática é conhecida, dessa extorsão que ele faz de proprietários rurais, de comércio local, implantes de terrorismo para ter recurso para poder financiar essas suas invasões. Essa foi uma segunda vitória importante, corajosa e muito bem decidida lá pelo governador Tarcísio, pelo secretário de Segurança Pública, o capitão De Risse, que fizeram a lei valer. E esse recuo também no discurso do ministro da Agricultura, nós também estamos acreditando como uma vitória nossa, porque estava muito estranho, estava soando muito mal o ministro da Agricultura fazendo um gesto no sentido de reconhecer a legitimidade dessas invasões. Então, dentro desse contexto, que a Frente Parlamentar Agropecuária está trabalhando, que ela está atuando, naturalmente, para trazer a paz no interior do Brasil. O que nós queremos de reforma agrária, tem programas interessantes, posso citar, por exemplo, o programa do crédito fundiário, é um programa muito importante que a gente reconhece, eu tenho uma ligação muito conheço algumas atividades ligadas ao crédito fundiário, é um programa muito interessante, mas o que eu faço um pedido, inclusive, ao atual governo, para que dê continuidade à bem-sucedida política de dignidade rural liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele implementou a maior titularização de terra do Brasil. Os assentamentos nossos estavam há 30, 40 anos sem nenhuma legitimidade, porque o governo não entregava a escritura, porque queria essas pessoas reféns, né, do seu varejo, da política do dia a dia. E nós implementamos escrituração de terra em todo o Brasil, querendo fazer um apelo, né, ao ICRA, ao governo federal, para que dê continuidade. E quando nós zerarmos a fila de entregarmos escrituras de terra para todo mundo entregar sua dignidade. E não é só entregar a escritura. O governo Jair Bolsonaro entregou escritura, assistência técnica, extensão rural, reforma de casas e de moradias. O outro passo importante é termos uma política séria. A grande reforma agrária no Brasil também vai ser, quando nós tivermos essa política econômica desse atual governo, estamos ansiosos aí por anúncios dessa política agrícola, que é criar um ambiente de renda e oportunidade para já quem já tem sua terra, para quem já tem a sua propriedade. Portanto, essa titularização de terra, regularização fundiária em todo o Brasil, são as agendas agrárias importantes que nós queríamos ver muito o atual governo implementar.
Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Desfrute de momentos saborosos no Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo. Sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente deliciosas espetadas de frango ou filé mignon com nossos premiados molhos importados e diversas opções de acompanhamentos, além de petiscos, saladas, massas, sanduíches e caldos cremosos. Faça seu evento em um ambiente amplo e moderno com telões e teto retrátil sem custo de locação. Barcelos Moema, Rua Canário 544. Siga @ Barcelos Moema nas redes sociais.
Liderança e inovação com Luiz Calainho na Jovem Pan. Amanda Antunes, diretora de marketing da Fazenda do Futuro, a primeira foodtech brasileira a fazer uma proteína totalmente vegetal no Brasil, comenta as estratégias de marketing da empresa.
A gente tem que sempre estar inovando na forma de comunicar também, né? É isso, não dá para a gente trazer uma comunicação tradicional, o produto não é tradicional, né? A pessoa tem que ter essa curiosidade. Então, toda a nossa comunicação, a gente busca coisas para instigar ali o consumidor, como que ele vai achar aquilo interessante, diferente, parar para pensar, dar uma risadinha. A gente fala que a gente traz muito um tom de voz, né? Importantíssimo pra gente ter esse tom de voz que tem essa sacada, assim, né? Que o consumidor lê e dá uma risadinha, uma leve risadinha e fala assim: olha só que sacada, acho que isso é interessante.
Legal,
vou querer entender qual é desse produto. Exatamente. Então, para todo tipo, e sempre em outros meios de comunicação, né? A gente obviamente não vai para uma comunicação tão tradicional. Como é que a gente explora outros tipos da nova comunicação que existe, né?
Veja a entrevista completa de Mariana Antunes, diretora de marketing da Fazenda do Futuro, disponível no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
Vivos no consumo de fertilizantes e máquinas, equipamentos, tratores e tudo isso mais. Então, nós temos muito juízo e muita responsabilidade e, naturalmente, nós não queremos muito risco de bitributação, porque como a cadeia da agropecuária ela é muito diversa, então é complexo o tema. Mas nós estamos abertos, queremos discutir realmente, o Agnaldo tem feito essa nossa compreensão, o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados também tem esse entendimento e nós, principalmente, pela Frente Parlamentar da Agropecuária, pela Confederação Nacional da Agricultura, pelas nossas cooperativas, queremos fazer um debate franco com todo o Brasil. E com certeza nós estamos avançando isso a cada dia mais e eu espero que em breve nós possamos então apresentar um texto ao Brasil e nesse texto permitir com que a nossa agropecuária continue sendo importante para a produção de alimentos e naturalmente para a balança comercial.
Agora, para a gente fechar, deputado, como a Frente tem acompanhado essas questões que envolvem a interrupção das exportações de carne para a China e para outros países também menos expressivos em relação à importação da carne brasileira? Há uma expectativa com essas negociações do governo federal e com o país para uma retomada dessas exportações na próxima quarta-feira? Como a Frente tem acompanhado, foi identificado, só para lembrar a nossa audiência, um caso atípico de vaca louca recentemente, isso fez, né, diante de uma suspeita, isso fez com que as investigações sobre o caso avançassem e houve essa interrupção nas exportações de carne para a China, que é um grande importador da carne brasileira. Qual a repercussão desse caso? Houve prejuízos para a agropecuária até agora com essa interrupção? E quais são as expectativas em relação a essa retomada dessas exportações ainda nesta semana?
Nós estamos naturalmente bastante atentos a esse caso. Esse caso atípico que aconteceu já era por nós tratado. Portanto, talvez nós tenhamos que avaliar mais à frente uma revisão desse protocolo, dessas relações comerciais, se faz necessário. Nós não tínhamos vivido essa experiência, estamos vivendo essa experiência agora. Nós temos uma confiança, nós temos a melhor defesa agropecuária brasileira, então uma confiança muito grande na nossa equipe técnica, os técnicos do MAPA, mesmo as agências estaduais do Brasil. O Brasil tem o que tem de melhor na defesa agropecuária. Então, por essa qualidade da nossa defesa agropecuária, tanto estadual quanto federal, a gente acha que numa revisão futura possamos rever esses protocolos de suspensão imediata, porque nesses casos aqui, um caso completamente isolado, e naturalmente a diplomacia brasileira, ela é capaz de construir essas pontes e essas relações, e eu tenho certeza que nós já estamos aí já com previsão, e a expectativa nossa é que possamos retomar a nossa exportação, que é tão importante, aí os frigoríficos já estão cheios, né? As exportações já estão cheias, e comprovadamente de carne de altíssima qualidade. A gente espera que a diplomacia possa dar essas respostas, fazer esse entendimento. A própria China tem essa, não pode também se dar o luxo, porque tem nesse momento poucos fornecedores credenciados a abastecer o seu mercado, então ela tem um problema também de abastecimento de proteína animal. Dentro dessa combinação de fatores, a gente acha que antes dos prazos protocolares, nós possamos retomar as nossas exportações e restabelecer a normalidade, que vai ser bom para primeiramente a recuperação dos preços aos produtores, aos frigoríficos, e a gente possa assim restabelecer essa normalidade. Tivemos prejuízo, sim, o preço tem uma especulação típica de mercado, né, mas se nós conseguirmos retomar isso o mais rápido possível, esse prejuízo ele é diluído, ele é menor, impactado, e assim a gente possa, como eu disse, restabelecer a normalidade antes de que seguir os prazos protocolares. Como eu disse, é um caso atípico, a defesa agropecuária brasileira deu um show, eu preciso reconhecer a competência e o mérito da nossa defesa agropecuária. O Brasil conseguiu dar uma resposta ao seu tempo na parte técnica e, naturalmente, muita confiança na diplomacia brasileira agora para que possamos restabelecer essa exportação, principalmente para a China, que é o nosso maior mercado.
Ricardo, queria te agradecer demais porque nós te convidamos para falar sobre essas invasões de terra, falamos de reforma tributária, falamos sobre essas expectativas de retomada das exportações da carne brasileira para a China. Bom demais falar com o senhor. Conversamos com o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, que é o segundo vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária na Câmara. Obrigada, deputado. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite.
Obrigado pela oportunidade. Deputado do Argo é igual Jovem Pan, não desliga nunca.
E a gente aproveita para falar de tudo, quando possível.
Com certeza.
Obrigada, boa semana, deputado.
Obrigado.
Bom, a gente segue com destaques de Brasília, porque líderes e vice-líderes do governo se reuniram nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para debater justamente sobre a proposta de reforma tributária. Eu vou chamar mais uma vez a Paula Lobão. Porque, Paula, você está acompanhando todas essas movimentações em relação ao grupo de trabalho, as discussões envolvendo a reforma tributária. Sobre essa reunião especificamente, eles chegaram a alguma definição? Como foi esse encontro?
Olha, Lívia, foram mais ou menos 3 horas de reunião entre Fernando Haddad e os líderes e vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados em torno aí desse texto da reforma tributária. Isso porque o governo sentiu a necessidade de se fazer um alinhamento, porque há muitas questões, há muitas discussões, muitas dúvidas sobre esse texto. Os partidos estão se posicionando no sentido de dizer que o debate público está ocorrendo de uma forma muito superficial até o momento. Há parlamentares que falam se o texto da reforma tributária vai ficar, o debate vai ficar em torno da unificação de tributos ou se esse debate vai avançar aí na questão da justiça fiscal também. Enfim, o que aconteceu depois dessa reunião com o ministro Fernando Haddad? Começou por volta das 5 horas da tarde, terminou quase 8 da noite, mais 7 e meia mais ou menos, e assim que terminou, deputados saíram e falaram com a imprensa. Então, o que aconteceu depois dessa reunião? O relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, ele saiu dessa reunião com uma expressão muito positiva, dizendo que foi uma reunião bastante proveitosa, que houve avanços nessa questão de definir um senso comum entre as propostas. E ele também disse que há uma expectativa de que o impacto da reforma tributária seja de aproximadamente 15 a 20% de crescimento do PIB. A gente, inclusive, separou uma fala do relator. Vamos ouvir agora o que disse o deputado Agnaldo Ribeiro assim que saiu dessa reunião com o ministro Haddad.
Quando o ministro da Fazenda diz que é prioridade do governo uma reforma tributária, eu acho que isso dá o nível de atenção que se precisa para uma reforma como essa. E é por isso que eu acredito que ela seja feita.
Agora, Lívia, o que ficou definido nessa reunião de Haddad com a base governista, com os líderes, né, governistas, é que eles vão se reunir um dia na semana. Eles vão separar um dia da semana para se reunir, para debater, para se debruçar em cima desses textos, dessa proposta, desse texto final. Quem também saiu dessa reunião conversando com os jornalistas foi o coordenador do grupo de trabalho desse GT da Reforma na Câmara dos Deputados, que é o deputado Reginaldo Lopes. Ele saiu da reunião dizendo que, inclusive, vão ocorrer conversas com as bancadas e separadamente. As bancadas também serão ouvidas e prestigiadas. Vamos ouvir agora uma fala que nós separamos do deputado Reginaldo Lopes.
Hoje é a primeira reunião. Esta reforma, ela é uma reforma da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Então eu acredito que isso extrapola a questão de posição de governo ou de situação de oposição. Então a gente vai construir, é evidente. Até lá, 21 de maio, nós vamos ter um cenário muito mais favorável para a reforma, porque nós vamos fazer um seminário, quando a gente encerrar o grupo de trabalho, nós vamos estabelecer um seminário com todas as bancadas estaduais. Nós queremos ficar uma semana falando do relatório.
Tem aí questões sobre o setor do agro, o setor de serviços e também os municípios. Cada área quer ter a sua demanda avaliada, analisada e atendida dentro desse texto final da reforma tributária. Tanto é, Lívia, que hoje quem veio aqui ao Palácio do Planalto para conversar pessoalmente com o presidente Lula foi o presidente da FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, o Edivaldo Nogueira. E claro que entre todos os assuntos que eles conversaram nessa reunião, a reforma tributária esteve na pauta. Quando ele saiu da reunião com o presidente Lula, falou aos jornalistas aqui no Palácio do Planalto. A gente tem essa fala dele. Vamos ouvir agora o presidente da Frente Nacional de Prefeitos.
Muito importante que o Brasil faça sua reforma tributária, mas que os municípios não sejam isolados, né? É fundamental que o ISS seja mantido e é fundamental que essa reforma tributária tenha a participação decisiva dos prefeitos, porque a vida acontece nas cidades, não é? O cidadão, quando adoece, ele é curado na cidade. Os carros circulam na cidade, as pessoas trabalham na cidade, né? As pessoas estudam, moram e até quando terminam a vida, ficam na cidade eternamente. Portanto, a cidade tem que ser levada em conta. O município é o fator dinâmico de todas as sociedades.
Pois é, Lívia, o governo federal tem falado em aprovar essa reforma até agosto. Hoje, depois dessa reunião com o ministro Haddad, a liderança, a governista já está falando no mês de maio. E a questão toda é que os parlamentares se perguntam se realmente vai dar tempo de aprovar nesse prazo que o governo federal quer, sendo que existem muitas discussões, muitos debates a serem feitos e também vários setores da sociedade, da economia que precisam ser ouvidos. A gente vai acompanhar e, claro, todas as informações a respeito das discussões e dos avanços em torno desse texto da reforma tributária, a gente traz aqui para vocês e para todo mundo que ouve e assiste a Jovem Pan. Eu volto com você ao estúdio.
E olha que são muitas discussões. Nossa audiência vai ter que ter muita paciência porque são muitas informações. Obrigada, viu, Paula? Bom trabalho aí para você em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter que dar explicações ao Ministério Público e à Polícia Federal sobre aquele presente milionário que teria tentado entrar no Brasil para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu vou chamar mais uma vez o David de Tarso, porque ele tem explicações sobre esse caso para a gente. Porque, David, segundo a revelação do jornal O Estado de São Paulo, o presente seria do governo saudita. Quais são as atualizações que você traz para a gente?
Exatamente, Lívia. Desde quando o caso veio à tona na sexta-feira, né, com essa declaração da Receita Federal sobre essas joias, avaliadas em torno de 16 milhões de reais, os órgãos se manifestaram e também a classe política se manifestou sobre este tema. Então, essas joias, elas foram apreendidas em outubro de 2021 no aeroporto de Guarulhos, a gente relembra isso, e seriam um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, presente no governo da Arábia Saudita. Essas joias teriam sido trazidas pelo ex-ministro das Minas e Energia, além de um assessor, de forma irregular. Por isso que elas ficaram retidas na Receita Federal, conforme a própria reportagem, né, trouxe as informações. Hoje, o Ministério Público Federal se manifestou sobre esse caso, pedindo informações à Receita sobre a origem dessas joias, de que forma que se deu essa apreensão, todas as informações para que possa seguir também, né, com uma possível denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também se manifestou, encaminhou um ofício à Polícia Federal para que faça a investigação sobre todo o detalhamento, desde quando essas joias, elas saíram de fato da Arábia Saudita, de que forma que foi, todas as informações relativas a esse caso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se manifestou sobre este tema, pedindo que sejam feitas investigações e dizendo, né, que essas joias, caso elas seriam um presente para a União, elas poderiam sim ser trazidas, mas teria que ter a comunicação sobre esse possível presente, essas joias avaliadas em 16 milhões de reais. Vamos acompanhar mais detalhes aí do que disse Fernando Haddad, ministro da Fazenda.
Aquilo que é determinado pelo Tribunal de Contas da União, pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, nada foi observado em relação às joias que constam desse dossiê, estimadas em mais de 16 milhões de reais de valor. O valor estimado é esse, é uma coisa absolutamente fora, atípica, ninguém ganha presente de 16 milhões de reais, e a Presidência da República não adotou os procedimentos cabíveis para incorporação ao patrimônio público.
Vamos falar de esporte agora. O Paulistão está quase terminando e os confrontos das quartas de final foram definidos. O Giovanni Chacon tem mais detalhes.
E a fase final do Paulistão já tem datas e horários definidos. Após uma reunião nesta segunda-feira, a Federação Paulista acertou as quatro partidas da fase de quartas de final da competição. São oito equipes que seguem vivas no torneio e quase todos os favoritos jogam em casa.
E o São Paulo é um caso à parte. O tricolor não vai poder utilizar o estádio do Morumbi nessas partidas de mata-mata. Com shows da banda Coldplay, o estádio estará inutilizado. Então, o tricolor deve recorrer mais uma vez a parcerias. E a parceria da vez foi com o Palmeiras. O tricolor jogará no Allianz Parque, confronto contra a equipe do Água Santa.
A partida do São Paulo acontece apenas na segunda-feira, às 8 horas da noite. Os outros confrontos acontecem no final de semana. O Palmeiras, líder geral do Paulistão, joga às 7 da noite em casa no sábado, diante da equipe do São Bernardo. No domingo, o Corinthians entra em campo contra o Ituano na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. O Bragantino, jogando em Bragança Paulista, recebe o Botafogo de Ribeirão às 7:30 da noite. A expectativa é de que as semifinais aconteçam já no outro final de semana e as finais nos dias 2 e 9 de abril.
E uma última notícia para você, o Banco Central libera a partir de amanhã o acesso ao pedido de pagamento do dinheiro esquecido em bancos e financeiras pelos brasileiros. Os valores devem ser solicitados no site valoresareceber.bc.gov.br. Ponto final na edição desta segunda-feira do Jornal Jovem Pan. Ótima noite a você. Na sequência, Fast News. E até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Jovem Pan News.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Você já ouviu alguém chamar uma empresa de unicórnio? Unicórnios são empresas avaliadas em mais de US$1 bilhão. Já imaginou investir numa empresa com esse potencial? Então junte-se à Jovem Pan na caçada do próximo unicórnio. Chegou Unicorn Hunters, o reality show que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Unicorn Hunters. Assista, faça sua avaliação e acesse unicoin.com para investir no próximo unicórnio. Unicorn Hunters. Todo domingo às 17h30 na Jovem Pan News e na Panflix, onde e quando você quiser.
A Cruz Vermelha São Paulo e as vítimas da tragédia no litoral norte precisam da sua ajuda. Você pode doar água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões e itens de higiene na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, São Paulo. Ou ajudar à distância pelo Pix, soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. Doe e faça a diferença para milhares de famílias que estão precisando.
Dicas de verão Jovem Pan. No verão, os dias costumam ficar mais claros até mais tarde. Entre no clima e aproveite a estação mais quente para sair e fazer uma corrida ou caminhada quando voltar do trabalho com a luminosidade a mais. Além de manter o corpo em forma, você economiza energia sem ter a TV ou a luz de algum cômodo acesa por mais tempo. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que ele
está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.